às costas à responsabilidade que estamos aqui hoje a discutir e a votar esta proposta de lei. Esta proposta é, assim, um passo necessário para modernizar a legislação, permitindo efetivamente reforçar a transparência e visibilidade das decisões autárquicas, por um lado, e apoiar a imprensa regional e local, por outro, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Walter Chicharro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Senhora Presidente, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui hoje para analisar uma proposta de alteração legislativa que, e cito, pretende encontrar uma solução que seja equilibrada, execuível e eficaz, de modo a conciliar um imperativo de transparência com um princípio de racionalidade e economia de meios. Esta questão surge porque nenhum dos governos, desde 2013, ter tido a capacidade de regulamentar o artigo 56 da Lei 75/2013, por, e volto a citar, ser claramente desproporcionado o nível de exigência e complexidade da norma. Senhora Presidente da Assembleia, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista é, e sempre foi, um defensor acérrimo da transparência em todos os patamares do Estado. O Partido Socialista é, e sempre foi, um defensor acérrimo do papel essencial da comunicação social local e regional, enquanto pilar fundamental da democracia portuguesa nas suas regiões. O Partido Socialista é, e sempre foi, um defensor acérrimo da autonomia das autarquias locais, do poder local democrático. Senhora Presidente da Assembleia, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados, tendo em conta as premissas atrás expostas, permitam-me que faça aqui uma análise mais detalhada da proposta de lei que o Governo aqui nos apresenta. Parece claro que, e isso subscrevemos, o Governo pretende com esta proposta dar mais transparência e visibilidade às deliberações dos municípios e das freguesias de maior dimensão, ao mesmo tempo lhes coloca um racional económico. Lamentamos é que o Governo não pretenda aplicar o mesmo princípio a organismos que estão, direta ou indiretamente, sobre a sua alçada. Por isso pergunto, porque é que até hoje, e a título de exemplo, o Governo não traz a esta Casa uma proposta para que as deliberações das CCDRs ou os editais das direções regionais sejam também alvo de publicação obrigatória nos médias locais e regionais? Ou será que só importa impor transparência aos outros, ao poder local? Senhora Presidente da Assembleia, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados, parece-me claro, e isso subscrevemos, que o Governo pretende, através da proposta que aqui analisamos, canalizar mais verbas para os jornais locais e regionais e para os órgãos de comunicação social digitais, locais e regionais. No caso de rádios locais, o Governo pretende apenas canalizar a publicação dessas deliberações para os websites das estações emissoras. Por isso pergunto, porque é que o Governo não pretende radiodifundir essas mesmas deliberações, impossibilitando assim que a informação de publicação obrigatória chegue a franjas mais fragilizadas da população, que vivem em zonas mais remotas e que não têm acesso a jornais ou à internet? E porquê é que devem ser só as autarquias a assumirem estes custos? Senhoras e senhores deputados, parece-me claro, e isso não podemos concordar, que o Governo decidiu excluir de audição prévia à entrega deste diploma na Assembleia da República uma das partes mais interessadas neste tema, as autarquias, através da auscultação da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Por isso pergunto, construir este documento e fazê-lo chegar ao Parlamento sem ouvir as autarquias que vão pagar esta alteração legislativa não configurará uma intromissão inaceitável naquela que deve ser a autonomia das autarquias locais prevista na Constituição? Senhora Presidente da Assembleia, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este documento vem tentar corrigir aquele que foi um erro de outro governo PSD-CDS, mas que insiste em lacunas do passado. Consideramos desde logo que o Governo devia proceder à regulamentação em falta. No entanto, e porque o Partido Socialista é e sempre foi um defensor acérrimo da transparência em todos os patamares do Estado, que o Partido Socialista é e sempre foi um defensor acérrimo do papel da comunicação social local e regional nas suas regiões enquanto pilar fundamental da democracia portuguesa, que o Partido Socialista é e sempre foi um defensor acérrimo da autonomia e independência das autarquias locais, iremos viabilizar a iniciativa para que no trabalho da especialidade no Parlamento se possam corrigir as falhas e omissões deste Governo com a introdução das melhorias necessárias em sede de comissão. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos novas inscrições para este ponto. Inscreveu-se o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega, para uma intervenção. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu fico com uma dúvida e, por isso, vou gastar este tempo em saber porque é que, se isto já estava na lei, como disse o Sr. Secretário de Estado, então porque é que foi tudo feito à pressa agora, neste momento? Porque, ao fim e ao cabo, não se ouviu a Associação Nacional de Municípios, como já se disse aqui. Estamos aqui hoje, e é importante as pessoas perceberem, nós estamos aqui hoje porque foi o Governo que quis que estivéssemos aqui hoje, foi o Governo que passou por cima de diversas coisas legais e que estão na lei desta Assembleia da República, e foi o Governo que passou por cima disso tudo. Portanto, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui por acaso, por obra do acaso. E depois, é importante nós percebermos isso. Claro que nós estamos de acordo que se apoiem as rádios e os jornais regionais. Nós estamos de acordo, estamos na primeira linha desse apoio. Estamos na primeira linha. Agora, temos que ver como é que vamos fazer esse apoio. Porque nós sabemos também que muitas vezes, quando se apoia, as autarquias têm tendência a condicionar as rádios jornais locais. E é isso que nós não podemos permitir e temos de ter muito cuidado com esse apoio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Voltamos a não ter inscrições, apesar de remanescerem alguns tempos. Portanto, não havendo sinal das bancadas, passamos ao encerramento. Para isso tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Se faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. De facto, sou forçado a concluir que o clima de simpatia e de apoio que foi aqui expressado por vários grupos parlamentares pode significar um sinal que já terá começado antes deste debate de um aumento do grau da responsabilidade com que a política é encarada neste país e que ontem pode ter tido um desenvolvimento bastante acentuado. Gostava de dizer o seguinte, respondendo telegraficamente a algumas questões que foram aqui colocadas. Obviamente que aquilo que nos move é a transparência e a publicidade das deliberações dos órgãos das autarquias locais. Aquilo que nos move é também a clarificação de uma norma que foi feita com a melhor das intenções. Esta norma está em vigor desde 2013, mas, na verdade, em bom rigor, já constava de leis anteriores. Portanto, é ainda anterior a 2013 e padecia, digamos assim, dos defeitos disso mesmo. Não nos podem acusar, isto dirigido ao Partido Socialista, de termos sobrestado na revisão desta norma, ou estarmos a reconhecer um erro, embora reconhecer um erro em política é fruto da humildade democrática e só engrandece quem o faz, mas o erro eventualmente teria sido daqueles que estiveram 8 anos e meio no governo e nada fizeram para que uma norma legal pudesse ser executada e as autarquias locais pudessem aproveitar disso mesmo. Em relação à proposta do Sr. Deputado do Partido Socialista sobre a extensão deste regime a outros organismos, a esmagadora maioria daquilo que diz já consta da LADA. Há uma lei sobre essa matéria e, obviamente, também tiveram tempo para a rever, se fosse caso disso. Em relação à questão dos sites da rádio, nós tentamos aqui uma filigrana equilibrada e eu peço, por favor, com a mesma humildade democrática que foi aqui dita e que foi aqui reconhecida pela generalidade dos grupos parlamentares, que não se caia numa tentação de complicar aquilo que não foi executado nos anos deste século, exatamente por ser complicado. E, portanto, é a norma possível, tendo em conta a política pública de comunicação social que o Governo apresentou com o seu plano e de que esta medida é já a primeira a entrar em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Encerramos assim este nosso ponto da ordem de trabalhos. Cumprimentamos o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e passamos ao ponto seguinte, que consiste em votações, pelo que se solicita aos serviços que liguem o sistema de quórum, por favor. Entretanto, julgo que podemos aproveitar este compasso de espera para que o Sr. Secretário da Mesa possa anunciar os resultados das eleições para os órgãos externos que decorreram hoje na Sala de Dona Maria. Se faz favor, Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A eleição de dois membros para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. O resultado obtido foi o seguinte: votantes 202, votos a favor 124, votos brancos 54, votos nulos 24. Nos termos legais aplicáveis e face ao resultado obtido, declaram-se eleitas Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima e Cláudia Rita Lopes de Carvalho Viana. Eleição de uma juíza para o Tribunal Constitucional. O resultado obtido foi o seguinte: votantes 202, votos a favor 74, votos brancos 86, votos nulos 42. Nos termos constitucionais aplicáveis e face ao resultado obtido, declara-se não eleita a candidata da lista A, juíza conselheira Maria João Romão Carreiro Vaz Comé. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira. Ainda temos senhoras e senhores deputados a entrarem na sala. Julgo agora que o quórum estabilizou. Solicito aos serviços para encerrarem o quórum e apresentarem os resultados. Vamos agora saber por bancada se há, senhoras e senhores deputados, que não tenham conseguido registar-se.
Pedro Sousa, Partido Socialista.
Diogo Pacheco de Amorim, chega. Pedro Sousa, Partido Socialista. José Soeiro, Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda. Mais algum senhor deputado ou senhora deputada que não tenha conseguido registar-se?
Como é que ele se chama, este deputado? Como é que se chama?
José Carlos Barbosa.
José Carlos Barbosa. Senhor deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. E parece que é tudo. Iniciamos as nossas votações pelo projeto de voto 384, apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento de Casimiro Rosa. Este voto vai ser lido pelo Sr. Secretário da Mesa, Gabriel Mitar Ribeiro. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente.